Apoio Rádio Cultura, Rádio 93 FM e Cressol. Tudo começa por você. Cooperativa Agrária, amor pelo trabalho, compromisso com o futuro. Realização Diocese de Guarapuava.
60 anos, uma beleza.
Linha Alimentícia Coamo oferece Informativo Coamo.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho, e está começando o seu Informativo Coamo. Um ótimo dia para você, cooperado, para você, amigo ouvinte, que está sempre ligado com a gente. A lua está na fase nova. Hoje é dia de rezar para Santa Maria Madalena Postel, Santa Generosa Bartolomeu e Santo Aleixo. Comemora-se nesta data o Dia Mundial do Emoji, Dia de Proteção às Florestas e Dia do Curupira. A produção é da Assessoria de Comunicação Coamo. Reportagem de Antônio Márcio. Eu sou Wilson Bibiano e estamos iniciando aqui mais um Informativo Coamo, o programa da família rural e cooperativista. Fique com a gente.
Informativo Coamo.
Definir corretamente a época de semeadura do milho segunda safra é uma decisão que influencia tanto o potencial produtivo quanto a exposição da lavoura aos riscos climáticos. O posicionamento da cultura dentro de uma janela mais favorável permite melhor aproveitamento das condições de temperatura, radiação solar e disponibilidade de água. Os ensinamentos foram repassados durante o encontro de inverno na Fazenda Experimental da Coamo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Evento realizado recentemente que reuniu milhares de cooperados de todas as regiões daquele estado. O Informativo Coamo também esteve lá e conversou com técnicos da Coamo e de empresas parceiras que esclareceram dúvidas sobre o tema.
É justamente trabalhar estratégias, né, para melhorar a rentabilidade do produtor nessa janela de inverno de milho safrinha e também mitigar alguns riscos que acontecem na janela de plantio mais tarde.
A gente volta já já com a reportagem completa. Aumente o volume do seu rádio e não sai daí.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Olha, hoje é um ótimo dia para a colheita e reprodução de todo tipo de grãos e raízes, bem como alho, cebola, batatas inglesa e doce, cará e inhame. A nossa dica de hoje é sobre saúde. Para uma vida saudável, adote pilares essenciais. Alimentação equilibrada, rica em nutrientes, exercícios físicos regulares, hidratação adequada, cerca de 2 litros por dia e 7 a 8 horas de sono de qualidade. Gerencie o estresse com técnicas de relaxamento. Evite o tabagismo e também o álcool. E mantenha exames preventivos em dia. E uma ótima saúde para você.
Sou Diego Schimmel, de São Pedro Iguaçu, e ouço todo dia o Informativo Coamo pela Rádio União.
Vamos então para o nosso giro de hoje com as informações do agronegócio. Futuro COP da Coamo reúne participantes e reforça sucessão no campo. Mais de 450 adolescentes e jovens integrantes do programa participaram na última terça-feira, dia 14, de um encontro realizado pela Coamo e Crédito Coamo em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. O evento reuniu jovens de toda a área de ação da cooperativa, no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, para um dia de atividades voltadas à formação cooperativista, desenvolvimento pessoal e educação digital. Presidente da OSESC conhece governança corporativa da Coamo e Crédito Coamo. Para fortalecer o relacionamento institucional e conhecer novas experiências do cooperativismo, o presidente do sistema OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Vanir Zanata, visitou esta semana as cooperativas Coamo e Crédito Coamo em Campo Mourão. Zanata foi recebido pelas diretorias e conheceu o sistema de governança corporativa da Coamo, implantado em fevereiro de 2020. Unidade da Coamo promove dia de campo para cooperados. Na última sexta-feira, dia 10, a unidade de Cruz Maltina, no centro-norte do Paraná, promoveu o dia de campo Milho Segunda Safra, reunindo cooperados, familiares, colaboradores e empresas parceiras para a troca de conhecimento e apresentação de solução para a produção agrícola. O evento apresentou 20 híbridos de milho, permitindo o conhecimento das características, desempenho e potencial produtivo de cada material.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Já estamos de volta, pessoal. A definição de estratégias para aumentar a rentabilidade e diminuir os riscos na produção de milho segunda safra foi um dos temas abordados durante o encontro de inverno deste ano, realizado recentemente na Fazenda Experimental da Coamo, no Mato Grosso do Sul. Durante o evento, que teve a participação de milhares de cooperados daquele estado, observou-se que plantios realizados mais tarde podem aumentar a vulnerabilidade a geadas, déficits hídricos e também problemas fitossanitários. O engenheiro agrônomo da Coamo, Wagner Henrique de Borba Bini, que esteve presente na estação, destacou que existem alternativas para aumentar a segurança econômica da atividade, especialmente diante dos desafios enfrentados nas semeaduras realizadas fora da janela, considerada mais favorável para a cultura. O técnico da Coamo conversou com o repórter Antônio Márcio.
O que está sendo abordado nesse tema aqui, né? Que os cooperados estão podendo ver aqui?
Bom, essa a estação de hoje, né, que vamos abordar aqui na Fazenda Experimental, é justamente trabalhar estratégias, né, para melhorar a rentabilidade do produtor nessa janela de inverno de milho safrinha e também mitigar alguns riscos que acontecem na janela de plantio mais tarde. É o que é muito comum essa janela de março ser plantado aqui na nossa região, principalmente nessa janela de 6 de março a 20 de março. E é onde a gente tem muito risco, a gente deixa muito exposto esse milho a condições climáticas, né? O aspecto ambiental que vem causando muito problema aqui nas últimas safras aqui no Mato Grosso do Sul.
E por que o cooperado, que o cooperado deve levar em consideração para escolher a melhor janela?
Bom, mostrando também o nosso trabalho aqui, já realizamos alguns trabalhos aqui na Fazenda Experimental de Dourados, mostrando dados aos cooperados que essa janela de março, além dos riscos que a gente tem com problemas relacionados ao aspecto ambiental, temos problemas também relacionados a pragas, como a cigarrinha, que tem uma concentração muito forte nessa janela de março, a doenças também, a exação de como muito forte e, consequentemente, o acamamento. E a gente encontra médias muito baixas nessa janela de março. Então, por isso que a janela ideal que a gente traz aqui para o produtor, a janela de plantio de safrinha, é uma janela aí em meados de fevereiro, onde vai ter uma melhor condição de aspecto ambiental, trazendo uma maior radiação solar nesse período, onde os dias são um pouquinho mais longos comparados com o mês de março. Também temos uma precipitação historicamente aqui na nossa região, onde a precipitação de chuvas, ela é mais alta em comparação com março, e isso traz uma janela mais segura e mais rentável ao nosso produtor.
O que o cooperado pode fazer para reduzir os possíveis efeitos, né, que pode acontecer aí com déficit hídrico, com questão de geada, né? O que ele deve fazer para reduzir esses riscos?
Claro, isso depende muito da época que é plantada a cultura do soja, mas não é acelerando o plantio da janela de soja, e sim você manejar uma cultura de acordo com o seu zoneamento, onde tem as melhores condições, e aí, né, a gente trabalhar essa cultura do milho safrinha em uma janela mais cedo, né, mais cedo, uma janela de fevereiro. A gente pede que essa janela ela seja no máximo aí trabalhando até no dia 6 de março. Então, uma janela mais ideal aí para o plantio do milho safrinha. Então, antecipar um pouquinho essa janela, dependendo, claro, dos riscos climáticos, e evitando essa janela mais tardia, que o mês de março a gente corre risco de pegar uma geada, né, numa época de frutificação, aí acontecendo alguns problemas de rentabilidade ao produtor.
Pois é, pessoal. Na opinião do líder técnico de milho da Bayer para o Mato Grosso do Sul, Caio Sipeldor, a definição da janela de semeadura é uma das decisões mais importantes para o sucesso da cultura. Ele também foi ouvido pela nossa reportagem.
Ô Caio, por que a definição da janela de semeadura é tão importante para o milho segunda safra?
Porque a gente tem uma dinâmica muito diferente, considerando três janelas de plantio, janela de abertura, de meio e de fechamento de plantio, uma dinâmica muito diferente de condição climática e a dinâmica de pragas. E isso faz com que a gente precise olhar de forma diferencial para as três janelas, para construir uma estratégia produtiva para a janela de janeiro, para de fevereiro e para de março, aqui para o Mato Grosso do Sul, buscando alta rentabilidade dentro do nosso negócio.
E quais são os principais riscos, né, que os cooperados podem enfrentar realizando os plantios tardios, principalmente, que é um dos principais assuntos?
Bom, a cultura do milho, a produtividade dela é impactada 50% pela condição climática, 50% pelo manejo associado ao híbrido que se está utilizando na área. Quando a gente olha para uma janela de março, a gente tem desafios de baixa temperatura e risco de geada. Não é só o risco de geada, a baixa temperatura ela impacta negativamente o desenvolvimento da cultura também, assim como temperaturas muito altas em janeiro. Então a gente tem questão das baixas temperaturas, o risco de geada, tá? E a dinâmica de pragas, pensando no Mato Grosso do Sul e no nosso sistema de produção, aumentando muito a pressão de complexo de enfezamento, doenças como tuxo, como mancha branca, o que podem comprometer bastante o potencial produtivo da lavoura.
Você falou ali 50% de cada um, né? O clima não cabe ao cooperado, não cabe ao produtor, né? Mas em relação à escolha do híbrido, ao fazer o manejo correto, né? Qual que é a recomendação para ele?
Bom, a gente não consegue controlar o clima, mas a janela de plantio, que é o que a gente está falando aqui, a gente condiciona para a condição climática que a gente vai plantar esse milho, certo? Mas pensando numa recomendação de híbridos para essa janela de fechamento, a gente precisa buscar híbridos super precoce, no caso a gente plantar dentro dessa janela, buscar híbridos com alta precocidade, então híbrido super precoce, com alta tolerância a complexo de enfezamento e com uma excelente qualidade de culmo e de raiz, que são fatores que são muito impactados por essa diminuição do volume de chuvas, a diminuição da radiação solar e essa temperatura mais baixa.
É isso aí, gente. Olha, cinco estações com temas de agricultura e pecuária foram apresentadas no encontro deste ano, realizado nos dias 9 e 10 de junho, na Fazenda Experimental da Cooperativa, lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Mais de 1.000 cooperados participaram do evento.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
Informativo Coamo.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Anote agora os preços praticados pela Coamo no dia de ontem com base em Campo Mourão, hein, pessoal? O soja, a saca de 60 quilos, R$118. O milho valendo R$51. O trigo tipo 1, R$70. E o café em coco padrão 6 bebida dura, R$23.39. Repetindo os preços praticados ontem pela Coamo com base em Campo Mourão. Soja a saca, R$118, o milho R$51, trigo tipo 1, R$70 e o café em coco padrão 6 bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Ótimos negócios para você. E com isso a gente vai ficando por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um Informativo Coamo. Se você não viu o nosso programa na íntegra, é só acessar o site da Coamo ou ouvir em qualquer uma das suas plataformas de áudio preferida, tá bom? Um grande abraço. Amanhã então a gente está aqui novamente com mais um programa da Família Rural. Ah, e amanhã é dia de resumo, tá ok? Aquele abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.
Linha Alimentícia Coamo ofereceu Informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 17 de julho, a igreja faz a memória do beato Inácio de Azevedo. Ele nasceu em Portugal no século XVI. Era membro da Companhia de Jesus, os jesuítas. Trabalhou em terras brasileiras e foi martirizado com outros 39 missionários em ataques corsários. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus coloca a misericórdia acima do sacrifício, porque o sacrifício implica algo pessoal em vista de. A misericórdia é a saída de si que se compromete com. A misericórdia implica ternura, compaixão e sensibilidade do coração, de que tão eloquentemente nos fala a parábola do Pai misericordioso do evangelista Lucas. O Pai que acolhe o filho que volta, também a ovelha perdida e a moeda encontrada. Sejamos misericordiosos como o Pai, com todos os que encontrarmos hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
7:02. Cultura 7:02.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas e quatro minutos, bom dia, excelente sexta-feira para você. Chegamos finalmente na sexta-feira, hoje dia 17 de julho de 2026. Eu sou Kleber Moleta e a partir de agora farei a sua companhia até às 8 aqui na Rádio Cultura com notícias, com informações da nossa cidade, com as notícias destaque na região e no Paraná e no Brasil. Enfim, o que é importante você fica sabendo agora aqui no Cidade em Movimento. Pela Rádio Cultura. Temos uma temperatura agradável nesse momento, 15 graus, os termômetros marcando 15 graus. Para quem já viveu, né, uma semana com geada severa, vamos lembrar, né, que terça-feira tinha gelo cobrindo aí a nossa cidade nesse horário. Que coisa, hein? Agora temos agradáveis 15 graus, máxima prevista para hoje de 22, sem previsão de chuva. E olha só, eu sempre começo aqui falando do tempo, né, com vocês, sempre falando da previsão pro dia, mas hoje eu quero detalhar a previsão para os próximos dias e sobretudo para amanhã, porque amanhã temos um evento importante. Amanhã, a partir das 17 horas, tem uma Santa Missa para celebrar os 60 anos da Diocese de Guarapuava, será no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. E depois o show com o padre Reginaldo Manzotti. Na verdade, a agenda completa começa antes. Às 15 horas começa uma animação. Tem vários momentos com movimentos pastorais, grupos, cantores, né, aqui da nossa diocese, que farão a recepção, a animação do público, que começa a chegar às 15 horas. 3 da tarde, gente, é a abertura dos portões lá do Centro de Eventos Cidade dos Lagos. 3 da tarde. Não adianta chegar cedo, né? Não adianta ir antes. Você vai ficar ali do lado de fora esperando a abertura do portão. O portão do Centro de Eventos será realizado às 15 horas. A partir da abertura dos portões, tem já vários momentos. Inclusive, eu quero destacar um desses momentos. Por volta de 16h30, né, um pouco antes ali da celebração, vai ter um momento mariano, conduzido inclusive por pessoas também aqui da equipe da Rádio Cultura, com a participação, né, de pessoas aqui da rádio. Vai ser um momento bem bonito, preparação já para a celebração. A Santa Missa, que começa às 17h, 5 da tarde, começa a Santa Missa, presidida por Dom Hamilton, com a presença também do clero de Guarapuava e do padre Reginaldo Manzotti. E depois da missa, o show, show com o padre Reginaldo Manzotti. A Rádio Cultura, desde as 15 horas, já estará ao vivo lá do Centro de Eventos, com toda a equipe. Então você já é convidado a se deslocar para o Centro de Eventos, já quando estiver aí se dirigindo ao Centro de Eventos. Você vai de aplicativo, vai de carro, vai de ônibus, enfim, da maneira que você estiver se deslocando, já vá sintonizado na Rádio Cultura. Primeiro porque vai estar na boa companhia da equipe da cultura, já sabendo tudo o que está acontecendo por lá. Também para receber ali alguma orientação de última hora, uma informação sobre a chegada, a movimentação da entrada. Tudo isso você fica sabendo na Rádio Cultura a partir das 15 horas, ao vivo, lá do Centro de Eventos. E a transmissão da missa também, né? Transmitiremos a missa. O show não, né? O show, a equipe da Evangelizar, né? TV Evangelizar fará também ali a geração das imagens, a cobertura. Mas a Rádio Cultura vai transmitir até a missa. Aí depois o show vocês acompanham lá, né, no Centro de Eventos. 7:08, 7:08. Então vamos dar uma olhada aqui como estará o tempo amanhã no horário do show. Vamos dar essa espiada? Bom, para amanhã a previsão é de mínima de 14, máxima de 22, ou seja, temperatura bem agradável, não vai estar aquela friaca. E não tem previsão de chuva. Zero probabilidade de ocorrência de chuva para amanhã, sábado, aqui em Guarapuava. O sol, ele deve se pôr às 17h54, um pouquinho antes então das 6. Significa que o pessoal vai chegar de dia, né, para a missa, e vai sair à noite já depois do show. E a temperatura, às 15 horas, previsão de 22 graus. Aí a temperatura por horário do começo da missa, 19 graus. Veja, uma temperatura bem agradável, né? Pro final de tarde, 19 graus. Às 19 horas, a previsão é de 15 graus. E aí, previsão, o show deve ir se encerrando, né? Entre 19:30, 20 horas, 15 graus também é a temperatura. Ou seja, uma temperatura agradável, não vai estar frio, né? Não vai estar assim um frio extremo muito forte. Temperatura bem amena, bem gostosa, bem tranquila para curtir o show. Lembrando que o espaço é coberto, né? Então não há previsão de chuva, né? Dificilmente vai ter chuva, a previsão é probabilidade zero, né? A semana toda estamos numa sem chuva e não há previsão de chuva, mas independente, lá o espaço é coberto. Fica tranquilo, né? Protegido ali para assistir o show. Lembro também, falamos aqui então do tempo, estará bom, não vai ter temperatura muito baixa, não vai chover, tudo propício para participarmos do show. Quero lembrar que não tem cadeiras, né? Não haverá cadeiras no espaço lá do show. Justamente até para ter que o espaço consiga comportar a todos, né, que vão participar da Santa Missa e do show. Então, vá já preparado, né, para essa condição. De pé, o tempo inteiro ali, em pezito, para acompanhar a celebração e o show. 7:10, 7:10, e acompanha ao longo do dia a programação da Rádio Cultura, porque tem muita informação chegando, surgindo, para os últimos momentos, os preparativos, né, para este show e a Santa Missa e show que será realizado amanhã. Hoje, no programa Clube dos Evangelizadores, da Gisele Jungles, o programa começa logo depois da missa da catedral, por 12:45, né? 12:45 tem o programa Clube dos Evangelizadores e a Gisele fará hoje o sorteio de duas pulseirinhas, né? Duas entradas no camarim do padre Reginaldo Manzotti. Ele recebe pessoas, né, antes ali do show, tira foto, pode conversar com essas pessoas, é um número bem reduzido, e duas pessoas, somente duas, vão ser sorteadas aqui na Rádio Cultura para estarem aí com o padre Reginaldo. Infelizmente não há a menor condição de ele receber a todos, né, que gostariam de conversar com ele, de conhecê-lo, de tirar uma foto. A procura, aliás, está sendo gigantesca para isso, mas não é possível, né? Imagina, atender a todos é humanamente impossível. Então, será feito esse sorteio. Você tem interesse? Então, participe hoje do programa Clube dos Evangelizadores com a Gisele Jungles. Ela está recebendo ali o WhatsApp com as palavras-chave. Hoje ela vai dar a última palavra-chave. Você manda seu nome com a palavra-chave e está concorrendo. Quem participou ao longo da semana, expectativa para hoje, porque o sorteio será hoje às 14h. Estaremos aí com a Gisele Jungles acompanhando esse sorteio. Desde o início do programa, você já tem ali a possibilidade de participar enviando a palavra-chave. Para saber a palavra-chave do dia, nem eu sei. Só a Gisele, ela guardou dentro de uma caixa ali com um cadeado. Só ela sabe a palavra-chave de hoje. A partir da abertura do programa, ela fala essa palavra, você manda a mensagem e participa do sorteio. Boa sorte. 7h13, 7h13. Falamos essa semana dos tarifaços, né? E esse tema é um tema chato, né? Um tema complicado, não é muito agradável, mas a gente tem que ficar atento a ele, porque as indústrias aqui da nossa região, sobretudo da madeira, trabalham com a exportação para os Estados Unidos e agora estão nessa situação delicada de ter uma taxa de 25%, um valor extra que foi aplicado aos seus produtos. Na ordem executiva lá dos Estados Unidos, impondo essas tarifas, tem ali produtos madeireiros, mas não está bem claro ainda. Ontem ainda eu conversava com fontes do setor madeireiro e questionava se eles tinham já clareza se algum produto daqui, né, feito aqui em Guarapuava, estaria isento dessa tarifa. Estaria nessa lista de exceções. Isso não está claro ainda nem para o setor, não é uma coisa assim tão simples, porque são vários detalhes ali para se definir, né, o produto, mas a princípio o setor está taxado e vai ter problemas agora, né, com o mercado nos Estados Unidos, perdendo encomendas. Ontem a BINCE, que é uma das associações que representa o setor, a BINCE é a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, ela demonstrou mais uma vez preocupação, pede que o governo insista nas negociações, continue tentando, né, negociar, buscando ou exceção ou o fim da taxa, enfim, tentando alguma saída. Demonstra contrariedade, né, aos argumentos dos Estados Unidos em relação aos motivos que levaram a esta taxação, e diz que o setor pode realmente sofrer, inclusive com demissões, até com fechamento de empresas, né, devido a esta taxação. Então, ainda um momento de muita incerteza de como esse mercado vai se comportar e se há algum produto na lista de exceções que poderia, né, ajudar o setor nesse momento. Além disso, tem uma outra taxa de 12,5% que pode ser anunciada na semana que vem, porque o Brasil está na lista de 60 países que, segundo os Estados Unidos, não controla ou não tem um controle adequado sobre trabalho forçado. E aí os Estados Unidos vai aplicar a esses 60 países uma taxa, a princípio, de 12,5%. O mundo todo tem visto essa estratégia dos Estados Unidos como uma desculpa, na verdade, para substituir uma tarifa que deve cair na semana que vem, de 10%. Ela cai na semana que vem e os Estados Unidos, pelo menos o que parece, a estratégia é apenas substituir essa taxação por outra, que essas tarifas são uma estratégia, né, do governo americano desde a era da nova era Trump, né, do seu segundo governo. Pois bem, a dúvida é se ele vai se somar a esse 25% já aplicado ao Brasil, aí seria um golpe de morte, né, em muitos setores, ou se ela vai ser descontada desses 25% já aplicado ao Brasil. Ou seja, cenário bem difícil, né, bem complicado para o setor industrial exportador aqui do Brasil, sobretudo, né, o setor industrial brasileiro. Quando olhamos para a nossa região, é principalmente o setor madeireiro, né? No Rio Grande do Sul tem calçados, né, um pouco também de máquinas e equipamentos. São Paulo tem vários setores, né, desde setor de algumas carnes, o setor do suco de laranja, etanol, enfim, Brasil afora a realidade vai mudando, mas para todos essa tarifa é péssima. E para nós aqui pode representar, né, perda de empregos e queda de dinheiro circulando na nossa cidade. 7:17, um outro assunto bem importante que teve ontem um desdobramento importante é a ferrovia. Ontem foi realizada em Brasília a primeira audiência pública para discussão sobre a nova concessão ferroviária da Malha Sul, um trecho ferroviário que passa aqui por Guarapuava, né? Aqui, na verdade, é o ponto inicial. Começa aqui a Malha Sul, né? A oeste é o ponto mais extremo, né, da Malha Sul. A Ferrovia Federal começa aqui em Guarapuava e ela, o contrato com a Rumo, a empresa que opera atualmente, vence em fevereiro do ano que vem. E depois disso, vai ter uma nova empresa. E a discussão sobre a nova concessão começou ontem com esta audiência pública em Brasília. Ela teve transmissão também pela internet, foi possível acompanhar. E essas audiências servem justamente para definir a modelagem, né? Que tipo de modelo vai ser estabelecido? As regras para o edital que vai contratar a nova empresa. Quanto de investimento ela tem que fazer? Quais obras ela tem que realizar? Quanto de capacidade ela tem que aumentar, né, da operação? Como ela deve atender cada cidade? Então veja que é uma previsão para os próximos 30 anos de tudo que vai acontecer. Então, se Guarapuava quer entrar nessa rota de desenvolvimento, ela precisa participar dessa discussão. Precisa alguém chegar lá, levantar a mão e dizer: olha, existe Guarapuava aqui no mapa e nós queremos que o contrato preveja melhorias para a cidade. E por hora não tem praticamente nenhuma melhoria prevista para o trecho aqui. Sequer tem previsão de cargas, né, com destino e partida aqui da nossa cidade. Bom, ontem nessa audiência, um dos representantes estaduais foi a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná. O superintendente João Arthur Mor apresentou as propostas da entidade nessa audiência pública. Eles defendem uma modelagem capaz de ampliar a competitividade do setor ferroviário. Eles defendem o modelo dividindo, né, a malha em três partes, deixando Paraná e Santa Catarina numa malha única. Defendem uma integração com a Ferroeste, a criação também de indicadores operacionais para que atenda de fato os usuários da ferrovia, o que não acontece hoje. Enfim, Guarapuava está no centro desse debate, porque aqui é um dos gargalos principais da ferrovia. Ela é ineficiente hoje, porque o trecho entre Guarapuava, Irati e Lapa é um gargalo, é a Serra da Esperança, e essa obra não está prevista. Não está prevista uma obra de melhoria nesse trecho, no modelo que está em discussão. E a FIEP está defendendo que isso seja revisto. Vamos ouvir aqui um trecho de uma fala do superintendente da FIEP, João Arthur Mor, apresentando os pontos defendidos pela federação.
A FIEP participou hoje em Brasília da primeira audiência pública sobre o futuro da Malha Sul. A Malha Sul é uma grande malha de 7 mil quilômetros de ferrovias que ligam Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com o Sudeste brasileiro. Nós estamos decidindo nesse momento quais são as obras necessárias para mais 30 anos de concessão. Então a FIEP esteve em Brasília, na ANTT, pleiteando obras como, por exemplo, a nova Serra da Esperança, uma ligação direta de Guarapuava até Irati, até Engenheiro Blay, na Lapa. Pleiteamos também o contorno ferroviário de Curitiba para retirar os trens de carga de dentro da cidade de Curitiba, fazendo primeiro o contorno oeste e depois já estudando o contorno leste da cidade. E também pleiteamos melhorias estruturais na ferrovia, como ampliação dos pátios. Tudo isso para que nós tenhamos uma ferrovia competitiva, que a gente possa reduzir o custo logístico e, com isso, termos um produto mais barato nas prateleiras dos supermercados, além de, claro, maior segurança nas estradas, porque muitos dos caminhões que hoje estão na estrada vão ser transferidos as suas cargas para os vagões transportados pelas ferrovias. Um importante passo foi dado, teremos ainda mais três audiências públicas, uma em Curitiba no dia 27, outra em Porto Alegre no dia 29 e outra em Florianópolis no dia 31. A FIEP estará presente defendendo os interesses da indústria paranaense e tornando o Paraná mais competitivo.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Interessante também que setores específicos aqui da nossa cidade participem também, né? Sugiram, apontem, por exemplo, não há previsão de desvio ferroviário aqui para Guarapuava. Então o trem vai continuar passando pelos próximos 30 anos se esse contrato for feito da maneira que está proposto lá pela NTT. A NTT não propôs desviar o tráfego de trens das cidades. Então não seria o momento de incluir, olha, Guarapuava é uma cidade média do estado, tem questões de segurança, o trem passando no meio da cidade. Por que não prever uma obra de desvio, né, de desviar a ferrovia da área urbana? Então é um ponto que, um dos pontos, né? Além de, claro, ter um terminal logístico aqui, ter carregamento, ter recebimento de cargas aqui. Hoje a ferrovia só passa por aqui, ela praticamente não atende em nada Guarapuava, não chega combustível já desde 2018, carregamentos de grãos, né, que a produção é grande aqui, não partem daqui para o porto, é tudo praticamente de caminhão. Cimento que vai para outras cidades de trem aqui vem de caminhão, enfim. Ferrovia está aqui só fazendo barulho e atrapalhando o trânsito, não está servindo a cidade. Então seria o momento de lideranças de Guarapuava, setores, né, organizados, colocarem a cidade no mapa. Esse é o momento. E ontem, acompanhando a audiência, várias cidades estão fazendo isso. Tem cidades aí que tem gente que vai lá, ergue a mão e diz: olha, existe o meu município no mapa, nossa demanda é essa e vamos brigar para que isso esteja incluído no edital, para que seja obrigado a nova concessão resolver esses problemas. A que está aí, nem o mato ela corta, né? Nem o mato do entorno da ferrovia ela está limpando. Então, é uma vergonha. É preciso que a nova concessão atenda os municípios, no mínimo, pelo menos, né? E só que para isso tem que ter liderança, né? Tem que ter gente que vai, que brigue, que aponte as necessidades. Eles não vão atender assim do nada o município se não houver pressão. 7:24.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
7:25, 7:25. Tem coisas que a gente só percebe o valor quando perde. Morder uma maçã, rir numa foto, sentar-se à mesa sem preocupação. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, você reencontra essa liberdade. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a sorrir, volta a mastigar, volta a ser você mesmo. Lá, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, cuidado e respeito pela sua história. São mais de 17 anos que o Dr. Diego Santos e toda a sua equipe estão transformando vidas aqui na nossa cidade, mudando completamente a história de pessoas que passam a ter liberdade. Se você cansou da dentadura, dê esse passo. Uma conversa, sem compromisso. Você vai entender como funciona e vai ter ali uma possibilidade de realmente mudar de vida. Você não merece, né, ficar nessa condição sofrendo. E pode sim, tem hoje meios para que você volte, né, a sorrir sem preocupação. O Instituto Atena fica na Avenida Manuel Ribas, 1614, no centro, em frente ao McDonald's, do lado da Trajano, ali da Manuel Ribas. E chegou a hora de você conversar com o time lá da Atena. Então nós temos aqui, a Rádio Cultura tem uma dica para você. Eu vou passar o número de WhatsApp. Se você mandar agora Cultura para esse WhatsApp, a resposta já vai ser surpreendente para você. Então vamos lá, anote aí o WhatsApp: 42 988 42 8692. Sem compromisso, manda lá um WhatsApp que você vai receber de volta uma mensagem. E manda Cultura, escreve Cultura para o WhatsApp 42 988 42 8692. Não precisa escrever mais nada, só escreve Cultura e envia para esse número e você vai se surpreender. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
Eu sou o Dom Hamilton e eu tenho um convite especial para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança e evangelização. Devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. E agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabia que os ônibus do transporte coletivo de Guarapuava são lavados todos os dias e que 100% da água utilizada é aproveitada da captação da chuva? E mais, você sabia que toda a emissão de gás carbônico é controlada e que a Pérola do Oeste é certificada há mais de 10 anos no programa de despoluição do meio ambiente? A Pérola do Oeste trabalha ativamente para que o planeta seja um lugar cada vez melhor para se viver. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete e meia, 7:30, você está na Rádio Cultura, programa Cidade em Movimento. Vamos às essenciais do dia. Agendamentos de exames médicos psicológicos para renovar a CNH no Paraná estão suspensos. Segundo o Detran, a medida ocorre após a redução no valor dos exames obrigatórios, que passaram a ter um teto de R$180. Como parte das clínicas credenciadas não concordou com o valor, o sistema foi suspenso para adequar o credenciamento de novos prestadores. Ainda não há uma previsão de normalização. As carteiras que venceram a partir de 5 de junho vão ter validade ampliada até 9 de setembro de 2026. Os exames custavam R$ 404 e num canetaço, né, dos governos, caiu para 180. Aí as clínicas pararam de atender. Uma professora de 52 anos e um empresário de 54 foram presos preventivamente ontem em Céu Azul. A mulher é suspeita de mandar para o homem fotos de partes íntimas de bebês de um berçário de um centro municipal de educação infantil da cidade de Céu Azul. O empresário que recebia essas fotos é Fernando Antônio Dorne. Ele é conhecido como Homem do Chapéu. Ele é um ex-apresentador de um programa de sorteio de prêmios que é exibido em Cascavel. O nome da professora não foi divulgado pela polícia. Operadores de uma escavadeira encontraram uma caminhonete enterrada ontem em Pitanga. Eles realizavam uma obra de pavimentação de uma estrada rural já existente, quando perceberam essa caminhonete enterrada. Segundo a corporação, o veículo estava numa profundidade rasa e com avançado estado de deterioração, ferrugem excessiva, vidros quebrados, todo já detonado. A equipe da Polícia Civil foi acionada agora para investigar. Não foi possível, no primeiro momento, identificar o número de chassi devido já à deterioração do veículo. Três adolescentes foram levados para a delegacia depois de passarem três trotes telefônicos para a Polícia Militar em Chopinzinho. Segundo a PM, a situação gerou sérios transtornos e desperdício de recursos que deveriam ser voltados à segurança da comunidade. Numa primeira situação, foram duas ligações por volta de 17 horas. Elas relatavam uma situação falsa de uma mulher sendo agredida pelo marido. A polícia chegou a deslocar uma equipe, porque tinha inclusive no som da ligação gritos, né, de uma pessoa, tudo simulado pelas adolescentes. Cerca de uma hora depois, ligaram relatando que tinha uma adolescente de 13 anos em cárcere privado, numa situação de ameaça por arma de fogo. A equipe rastreou as chamadas, constatou que eram ligações falsas e identificou as adolescentes de 16 anos e uma de 16 e duas de 12 anos. Elas usaram os próprios celulares para as falsas denúncias. O Conselho Tutelar foi acionado para mediar o caso e as adolescentes foram encaminhadas com os responsáveis legais para a Delegacia de Polícia Civil. Estamos nos aproximando das eleições 2026 e a Justiça Eleitoral emitiu uma recomendação oficial para que todos os eleitores atualizem o aplicativo e-título. O quanto antes atualizar esse aplicativo, que é uma ferramenta de informação para o eleitor. A nova versão do aplicativo, ela traz o aprimoramento, incluindo uma funcionalidade para acompanhamento em tempo real de qualquer solicitação encaminhada para o TRE. Manter o e-título atualizado nos dispositivos móveis é indispensável para garantir o funcionamento correto dos recursos, tais como o sistema de reconhecimento facial e a ferramenta de geolocalização, que é necessária para quem precisar realizar a justificativa de ausência no primeiro dia de votação. O presidente dos Estados Unidos, mais uma ontem à noite, né? Agora ele alegou que a China interferiu nas eleições americanas de 2020. Eleição que ele perdeu, né? Não essa, não a última, foi a de 2020 que ele perdeu. O eleito foi Joe Biden. As alegações de Trump atribuem a sua derrota a uma suposta fraude nas urnas em 2020. Isso já vem também de longa data. Foi sob esse argumento, inclusive, que seus apoiadores invadiram o Capitólio, né, em 2021. Em um pronunciamento na noite de ontem, o Trump anunciou a abertura de 5 grupos de documentos da Casa Branca que supostamente provariam fraudes nas eleições 2020. Trump sendo Trump. Acusação, muito provavelmente essas provas nunca vão aparecer, mas ele assim gera holofotes para ele, né? E a camisa usada pelo Pelé quando ele marcou 2 gols na final da Copa do Mundo de 1958 pela seleção brasileira foi vendida por $4.900.000. Dólares, meus amigos. Equivale a R$25 milhões. Foi feito um leilão com esse item ontem, quinta-feira. A camisa de número 10, usada pelo então jogador de 17 anos, foi usada quando o Brasil derrotou a Suécia, anfitriã daquela Copa, por 5-2. O jogo foi em Estocolmo e foi a conquista, então, do primeiro título mundial do Brasil. O objeto atraiu 10 lances de mais de 5 possíveis compradores, segundo a Casa de Leilões.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
Tem que leiloar a camisa do Pelé mesmo, né? Tem que ser a do Pelé, porque depois dele, até teve ali, né, algumas que valeria a pena serem assim leiloadas ou virar um objeto de algum museu, algo do tipo. Mas de um tempo pra cá, não sei o que teria que fazer com a camisa, nada, mas com os jogadores eu não sei o que teríamos que fazer, né? Mas certamente não seria um objeto de desejo a camisa do Bruno Guimarães, por exemplo. Provavelmente ninguém quer, né? Aquele errou o pênalti na última partida. Ou o que mais? A camisa do Casemiro, alguém quer aí? Vamos lá, vamos fazer um leilão. Qual que é o lance? Qual que é o seu lance para a camisa do Casemiro? Deixa pra lá, né? Vamos deixar esse assunto pra lá. Vamos seguir aqui com as notícias. Essa informação é bem importante. Você que está aguardando, esperando aí para se aposentar, olha só. Erros no pedido de aposentadoria podem reduzir o benefício do INSS. É, tem às vezes você poderia estar recebendo mais e não está por algum erro ali no pedido de aposentadoria. É, calma que isso pode ser revisado, mas o ideal é já fazer tudo certinho para não ter esse problema. A reportagem que vai detalhar esse assunto é de Flávia Consoli, da Rede AERP. Vamos ouvir.
A aposentadoria é resultado de décadas de trabalho e contribuição, mas muitos brasileiros acabam recebendo um benefício menor do que poderiam ou enfrentam atrasos na concessão por falhas que poderiam ser evitadas. Entre os erros mais comuns estão informações incompletas no cadastro do INSS, períodos de trabalho não reconhecidos e pedidos feitos no momento errado. Segundo especialistas em direito previdenciário, muitas pessoas acreditam que basta atingir a idade ou o tempo mínimo de contribuição para fazer o pedido. Mas antes de protocolar o requerimento, é importante conferir o CNSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que reúne histórico de vínculos e contribuições do trabalhador. A advogada previdenciária Débora Bueno, do escritório Melo e Furtado Advocacia, explica os riscos de pedir a aposentadoria sem antes revisar o CNS e toda a vida contributiva.
Muita gente acha que basta atingir a idade ou o tempo de contribuição e fazer o pedido, mas isso pode gerar problemas. Se o CNIS não estiver correto, o INSS pode deixar de considerar períodos de trabalho ou contribuições que não constam no sistema ou constam com pendência. Com isso, a aposentadoria pode ser negada ou concedida com um valor menor do que a pessoa realmente tem direito. Por isso, é fundamental conferir toda a vida contributiva antes de fazer o pedido.
Outro problema frequente é deixar de comprovar todo o tempo de contribuição. Trabalhos antigos, vínculos com documentação incompleta, períodos como servidor público, atividade especial ou trabalho rural podem não aparecer automaticamente nos registros, mas faz diferença no valor final do benefício ou até antecipa a aposentadoria. Débora Bueno destaca como esses períodos podem impactar diretamente o cálculo e a data de concessão.
Esses períodos podem fazer uma grande diferença. Quando conseguimos incluir um vínculo de trabalho que não está no sistema, reconhecer uma atividade especial ou comprovar um período rural, o tempo de contribuição aumenta. Isso pode antecipar a aposentadoria ou até garantir uma regra mais vantajosa, com um benefício maior. Em muitos casos, especialmente se os períodos são anteriores à reforma da Previdência de 2019, alguns anos reconhecidos podem mudar completamente a data da aposentadoria e o valor que será recebido.
Também é comum que o trabalhador peça a aposentadoria na primeira oportunidade, sem avaliar se aquela é a regra mais vantajosa. A advogada reforça que o planejamento previdenciário ajuda a identificar falhas, reunir documentos e escolher o melhor momento para fazer o pedido, evitando prejuízos permanentes.
O planejamento previdenciário serve justamente para mostrar qual é o melhor momento para se aposentar. São realizadas simulações em diferentes cenários e verificado quanto a pessoa receberia se pedisse o benefício agora ou daqui a algum tempo. Em muitos casos, esperar um pouco mais pode aumentar o valor da aposentadoria para o resto da vida. Então, o planejamento ajuda o trabalhador a tomar uma decisão mais segura e evita prejuízos que podem ser permanentes.
A orientação é analisar a documentação com antecedência e buscar informação antes de protocolar o pedido. Um erro no requerimento pode representar perdas mensais durante toda a vida do segurado. Repórter Flávia Consoli.
Obrigado, Flávia Consoli, da agência AERP, né, de notícias. Realmente tem que planejar, né, tem que se organizar e muitas vezes é um advogado, né? Você tem que procurar mesmo um advogado, uma advogada especializado para ter ali uma consulta, né? Questionar, olha, avalie a minha situação, paga, né? Uma consulta ali para ter a informação clara, ter um parecer, os caminhos que você pode seguir. É muito melhor, né, do que vai você às vezes perder, né? Perder dinheiro e até tempo, né? Tentando ali resolver sozinho essas situações. Muitas vezes é simples, né? Já está tudo explicado ali, por exemplo, no meu INSS, tem todas lá as informações. Muitas vezes não, né? Tem detalhes, tem nuances, dependendo do tipo de atividade, dependendo de como foi a vida, né, desse trabalhador, precisa dessa orientação mais detalhada. O importante é não perder, né, direitos que você adquiriu, às vezes por falta de orientação, de informação. 7:42, existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. A comida que você evita, a foto que você